Doença de Kikuchi Fujimoto em jovem de 22 anos. Relato de caso. A doença de Kikuchi Fujimoto consiste numa linfadenite histiocítica necrosante, usualmente de curso benigno, rara e de causa desconhecida. Foi primeiramente descrita em 1972, no Japão, em mulheres jovens com febre e linfadenopatia cervical. O exame histopatológico dos gânglios linfáticos envolvidos diferencia a doença de Kikuchi de outras doenças mais severas. Relato de caso. Paciente feminina, 22 anos, branca, sem comorbidades, foi encaminhada do infectologista ao cirurgião de cabeça e pescoço para a realização de uma linfadenectomia diagnóstica, devido a uma massa cervical à direita, a qual persistiu por mais de 90 dias, sempre de tamanho constante. Ela negou febre e outros sintomas. Ao exame físico, notou-se uma massa palpável, de aproximadamente 6 cm no nível 2, de consistência elástica e ausência de sinais flogísticos. A videonasofaringolaringoscopia foi sem alterações. O ecodoppler da região cervical resultou na presença de linfonodos de aspecto não usual à direita e número aumentado nos níveis 2 e 3, com hilo afilado, medindo 4,2 por 1,5 cm, vascularizados e conglomerados. Foi realizado, então, uma linfadenectomia diagnóstica cervical no nível 2 à direita. O anátomo patológico, associado ao perfil imunohistoquímico, foi compatível com linfadenite necrotizante com esteócitos e proliferação de células T e células dendríticas plasmocitoides. A doença de Kikuchi Fujimoto pode afetar ambos os sexos, mas ocorre mais no sexo feminino. A maioria dos casos foi relatado no leste da Ásia e no Japão, embora há casos em todo o mundo. Estima-se que corresponda a 0,5 a 5% de todas as linfadenopatias avaliadas histologicamente. A forma clássica ocorre na mulher jovem, em torno dos 20 e 30 anos, porém pode variar entre os 6 e 80 anos. A linfadenopatia está presente em todos os casos, principalmente na região cervical, mas pode ocorrer em outras topografias. A febre é o sintoma inicial, entre 30 a 50% dos pacientes, e é tipicamente de baixa intensidade. O diagnóstico é feito por biópsia e estudo histopatológico, onde é visualizado alterações na estrutura dos linfonodos devido à cariorrexia e necrose local. Deve-se descartar doenças infecciosas como mononucleose e tuberculose, e doenças sistêmicas como lúpus. As biópsias precoces na fase proliferativa mostram hiperplasia folicular e expansão paracortical por linfócitos, blastos de células T e B, monócitos plasmocitoides e esteócitos. Já as biópsias tardias, na fase de necrotização, evidenciam necrose e esteócitos como principal tipo de célula. Não existe um tratamento específico disponível para a doença, pois ela é autolimitada. O follow-up a longo prazo é necessário por possibilidade de recorrência da doença, desenvolvimento de lúpus ou outros processos autoimunes.